conforme solicitado do Movimento de Agricultores com Vinhas Legalizadas, aqui estamos nós para dar início à nossa audição. Em nome do Sr. Presidente da Subcomissão, que me pediu para dar início aos trabalhos, porque de momento não poderia estar aqui, porque está noutros trabalhos, noutra comissão, vamos então dar início a esta audição. Eu aproveitava só para vos referir a presença dos senhores deputados que estão nesta comissão. Está o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, o deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, o deputado Manuel José Rodrigues, do Partido Socialista, o deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista, o deputado Nuno da Câmara Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, e o deputado Nuno Antão, do Partido Socialista. Eu sou Abel Batista, sou deputado do CDS-PP, e, portanto, dávamos início à comissão, à audição, dava-lhe a palavra, pedia que se identificasse quando começasse a falar, uma vez que esta audição vai ser gravada para depois ser elaborada a competente ata, que também vos será remetida posteriormente. Exatamente, relembra-me aqui, Sr. Doutor, que nesta primeira intervenção peço-vos um poder de síntese razoável, que não ultrapassem os 10 minutos, de forma que depois os seus deputados possam vos questionar por as questões que entenderem em termos políticos e possam ter a oportunidade também de fazer, dar as vossas respostas. Pedia que ligasse o microfone, que se identificasse ao iniciar, que era por causa
da gravação. Fernando Paes, do Conselho de Vinalfo Escoa, empresário vitícola. Tenho vinhas plantadas no âmbito do Decreto-Lei 504-I. De 30 de dezembro de 85 e posteriormente outro decreto-lei que veio reforçar o 504-I, que é o 83 de 97. São vinhas plantadas há 23 anos que não têm direito à atribuição do mosto generoso, que é o dito benefício na região do Mercado do Douro. É a única lei que não tem direito a benefício, desde 1932 que houve uma série de leis que o Estado, a tutela, o Ministério da Agricultura, por assim dizer, só atribuiu direitos de plantação, isto é, licença de autorização de plantio de vinha na região do Mercado do Douro e a nível nacional, mas eu estou a falar propriamente na região do Mercado do Douro, que é onde me insiro e portanto, esse decreto-lei foi propriamente por isso. Este decreto-lei 504. Portanto, é uma discriminação que há, portanto, uma vez que há várias leis que tiveram esse privilégio, não é? De plantarem suas vinhas com autorização do Estado. Portanto, isto eram vinhas ilegais, tudo bem, mas foram realizadas pelo Estado em 85 e já há 23 anos que o agricultor não tem direito sequer a uma pipa de benefício. Portanto, nós andamos com contactos com o IVDP diz que a decisão é do Governo nessa matéria. Portanto, nós chegamos à conclusão que as exportações estão a aumentar 5 a 8% no Douro e isso representa 2.338 hectares, que é mais ou menos a área que há da 504i no Douro, seriam sensivelmente 6 mil pipas, não representa nada no universo de 125 mil, que, segundo o comunicado de Vendima do 2007, foi essa atribuição de benefício no Douro, em todo o Douro, dos 50 mil hectares que há e dos 30 mil agricultores que há. Portanto, a 504i, 2.338 hectares, são 8 mil agricultores, e as respectivas famílias. Nós sabemos muito bem que um hectare de vinha com benefício vale muito mais que um hectare de vinha sem benefício. As uvas com benefício valem 360 escudos o quilo, sensivelmente, ou litro, digamos, e o quilo, uma pipa de 750 quilos de uvas dá 550 litros de vinho. Portanto, dá 280 escudos, é uma média de 210 contos a pipa, de generoso, 210 contos, há uma média de 280 escudos o quilo e 360 o litro, enquanto que uma pipa de vinho, das vinhas da 504 e no Douro, e que foram com castas selecionadas com produção apta a VQPRD e a denominação de origem Porto, vale 20 contos a pipa. 20 contos a pipa, vejam, é 27 escudos e 36 escudos o litro, 26 escudos ou 27 escudos o quilo e 36 escudos o litro. Há uma discriminação total. Portanto, são os agricultores que ficam revoltados com isto. Portanto, e eu acho que o Estado, a tutela, o Ministério da Agricultura, através do seu IVDP, devia de olhar para isso. Portanto, de ver, com olhos de ver, que os agricultores que têm vinhas legalizadas pelo 504i têm razão em protestar e em virem, digamos, ao Ministério, à Assembleia da República, dizer estas coisas. Quer dizer, nós estamos perante uma situação de desvalorização das vinhas. Todas essas vinhas foram plantadas com conta e risco do agricultor, sem nenhum fundo comunitário, no âmbito do FEOG ou dos Programas Operacionais de Viticultura. Portanto, vejam, senhores deputados, os agricultores investiram cerca de 1.500 a 2.000 contos por hectare há 23 anos. Portanto, eu acho que deve haver uma compensação sobre isso, portanto, deve ser atribuído benefício. Se as exportações estão a aumentar, porque é que não, o que é que representa 6 mil pipas num universo de 125 mil? E se a exportação está a aumentar 5 ou 8%? Portanto, deve ser atribuído benefício já este ano, porque as circulares de emissão, de atribuição de benefício, vão ser agora em agosto, setembro. Portanto, digamos, o Instituto dos Vinhos de Douro e Porto não quer, porque, enfim, foi uma lei que o Governo entendeu legalizar, mas não devia e tal, mas eu acho que isso está legal. Está legal, não é crime nenhum, está legal, tem direito como as outras, são castas selecionadas, estão aptas para produzir vinho do Porto, não têm denominação de origem Porto porque o VDP não quer. Portanto, visto isso, eu não sei qual é a situação, quer dizer, eu acho que isso, pronto, é uma teimosia do IVDP, que só o Ministério da Agricultura, é que pode, os seus deputados têm todo o direito em matéria legislativa de revogar, se calhar, a lei, não sei, isso agora vocês é que terão a oportunidade de ver isso com olhos de ver. Eu trago aqui um memorando e várias situações pontuais de certos documentos que provam que nós temos a razão do nosso lado, porque é que as vinhas que foram legalizadas no Douro estão aptas à produção de vinho do Porto, não têm direito ao benefício. Acho que isso é uma discriminação total e, aliás, houve várias leis, a Lei 43/80, que foi uma lei que nesse ano legalizou vinhos e nesse ano teve benefício, teve 20%. Do quantitativo atribuído por hectare, até ao ponto do quinto ano ter a totalidade. Porque houve mais tarde uma portaria 685, que foram 2 mil hectares plantados no Douro, no ano com financiamentos do Banco Mundial, em que tiveram logo direito a benefício e com financiamento de 50% da taxa de juro referenciada pela taxa do Banco de Portugal. Portanto, houve bonificações num período alargado de 16 anos, com 7 de carência. Portanto, houve privilégios em certas leis. Porquê é que não há privilégio nesta autonomia? Não é um privilégio, quer dizer, os agricultores investiram o seu dinheiro e não têm proveito dele, quer dizer, uma pipa de 20 contos é para ir ao abandono as vinhas. Ou então, a candidatar-se agora ao subsídio de arranque, se o Douro tiver o direito ao subsídio de arranque, agora no âmbito do PRODER, do programa que está a decorrer, para 2009 acho que o PRODER vai ser contemplado o arranque das vinhas, mas o Douro arrancar vinhas, para se candidatar a um subsídio de 7.100 hectares, acho que não, acho que para estimular o investimento, fixar jovens, e isto é uma questão económica e social, estamos a debater sobre isso, portanto. Portanto, vinhas de há 23 anos que não têm sequer direito a um litro de benefício, que vinhas tinha são melhores que a lei geral, que a lei normal, vinhas que foram plantadas, há muita vinha que tem benefício, que foi plantada em 1932, a partir de 32, o Estado começou a emitir direitos de plantação, que essas vinhas não têm a qualidade que têm as vinhas plantadas, foram plantadas e legalizadas pelo Decreto-Lei 504. É questão de ver isso, é fazer um estudo aprofundado sobre isso e ver, porque há vinhas velhas que precisam ser reestruturadas, que não dão já a qualidade de Porto, vinhos brancos, etc, etc. Castas que existem no Douro que já não são próprias para o vinho de Porto e têm benefício, e estas não, que são melhores, que foram plantadas com castas selecionadas. É o caso da Touriga Francesa, Touriga Nacional, e a Barroca, a Tinta Barroca e a Tinta Roriz, que são aptas a produção de vinho de Porto. Porquê é que não têm direito ao benefício, à autorização de produção de mosto generoso atribuído pelo IVDP? Porquê é que estas vinhas não têm? Isso que nós estamos a debater, nós estamos aqui a representar um movimento que são 8 mil agricultores, fora as famílias, quer dizer, estamos a falar em muita gente, quer dizer, muita gente está a pensar em abandonar essas vinhas, e isso não é possível. Portanto, eu acho que devem ponderar essa situação, quer o Governo, quer vocês, Vossas Excelências, Srs. Deputados, para junto intervirem junto do Governo e do IVDP, se melhor dizendo, que o IVDP é que atribui, é que atribui tudo isso, todo o benefício existente no Douro, que é o Instituto de Vinhos de Douro e Porto, está sob a tutela do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Portanto, os Srs. Deputados, era isso mais ou menos que eu lhes queria dizer, não lhes quero roubar mais tempo, porque, enfim, eu também ainda não almocei. Venho de Vila Nova de Escoa, são 415 quilómetros, e claro, é essa a situação que eu lhes ponho. Se quiserem que eu venha cá mais de vezes, se quiserem que o meu contacto com o mandato de documentação, se quiserem algum documento que, mais propriamente, que seja útil, Eu mandarei. Portanto, esta situação, o mais breve possível que eu lhes posso adiantar, são questões que estamos a ponderar via diplomática. Já tivemos várias reuniões, duas reuniões com o Presidente do IVDP, Engenheiro Jorge Monteiro. Está um bocado receptivo em atribuir benefício à 504i, não sei porquê. Que este ano é muito difícil, para o ano que ia ver. Nós também não queremos o benefício na totalidade, logo na totalidade, porque se formos a ver 20% de 6 mil pipas, são 1.200 pipas, e em 5 anos atingimos a totalidade. Portanto, 1.200 pipas, eu acho que não representa nada, quer dizer, não representa nada em termos de atribuição de benefício. No universo de 125 mil, no ano passado, mas este ano pode ir a 130 mil, que as exportações estão a aumentar em 5 ou 8%. Portanto, vejam os seus deputados. O Douro já teve 160 mil pipas de benefício, já teve 140, é conforme o mercado, situação do mercado, mas é que a 504i, desde há 23 anos, que não teve um litro de benefício. Aí é que está. E vejam se isto não é uma questão económica e social. Portanto, os agricultores estão-se a rebater nesse sentido de valorizar o seu próprio património, que foram eles que criaram riqueza e plantaram as suas vinhas por conta e risco dos agricultores, que investiram o seu dinheiro. Não foi financiamentos no âmbito dos programas operacionais de viticultura, ou no âmbito do FEOG, do Fundo Europeu de Atenção e Garantia Agrícola, no VITES, não com o VITES, está a decorrer o VITES, mas é para processos novos, portanto, de reestruturação e de reconversão das vinhas. Portanto, este decreto-lei, o Estado legalizou as vinhas. Portanto, se estão inseridas na região do mercado de Douro, o Estado também tem que, através do IVDP, dar o respectivo benefício. Julgo eu, no meu entender, e pronto, e termino a minha intervenção. Passo aqui a palavra ao Sr. António Félix. Terá mais alguma coisa para dizer, e muito obrigado por nos terem recebido. E pronto, e é nesse sentido que eu expunho a minha situação. Eu falaria mais, eu até trago aqui um memorando, melhor dizendo, e uma série de documentação que podem ver. Trago o comunicado de Vendima de 2007, que atribui aqui as pontuações e atribui o benefício, que são as 120 mil pipas, numa pontuação de AEF, que por hectare foram...
Sr. Fernando, mas eu pedi-lhe que fosse sintético, já lá vão quase um quarto de hora. Pronto, se ainda vai falar
eu
também.
Termino e depois...
Depois não dá tempo ao debate, porque nós às 3 horas...
Teria aqui uma hora ou duas a falar, mas...
Pois, mas nós às 3 horas temos mesmo que sair, porque...
Desculpa lá, eu, como lhes disse, andei 415 quilómetros para chegar aqui.
Hoje andei exatamente os mesmos quilómetros, 415 para cá chegar.
É desse lado, está bem.
Sou de Viana do Castelo.
Está bem, mas de Vila Alto Fosco... Muitíssimo obrigado.
Pronto. Então, boa tarde. Portanto, nós viemos aqui. Eu sou um autarca de Vila Nova Foscoa, de uma freguesia chamada Sevadelhe, onde plantado o movimento. E sou aposentado da ex-guarda fiscal. E eu investi tudo na minha terra, que é a minha terra, que eu gosto dela e gosto de ouro. E é uma coisa inesquecível das coisas. Portanto, nós, eu como sou autárquica, lá da minha freguesia, eles, por causa da 504i, eu pedi à minha funcionária, e mais um irmão meu, que tenho, que fui, então fizemos um levantamento, fomos ao site do IVDP, e fizemos um levantamento de toda a região do Douro. Eles diziam que eram muitos hectares e tudo mais, que era impossível dar o benefício, e assim assado, e então, eu fomos ao site, freguesia por freguesia, conselho por conselho, e chegamos à conclusão que não é nada assim, não é nada verdade do que eles nos diziam. Então, posso dizer aqui que Só no Conselho de Foscoa são 360 hectares. Só no Conselho de Foscoa são 360 hectares. São 577 viticultores que eram abrangidos, são abrangidos para esta lei 504.000 e 97. Estamos aqui a Pesqueira, portanto, tem 470 hectares, são 752 viticultores, são abrangidos por essas coisas. Estamos aqui portanto, a Lijó tem 398 hectares. E estamos aqui mais Saborosa, 331 hectares, ou, assim, e Vila Flora. Portanto, diziam-nos que estas vinhas só eram meio deles. Afinal, não é bem assim. É tudo uma própria mentira. Porque nós fechamos ponto por ponto. São 8 mil viticultores, aproximadamente, 8 mil viticultores. E são 2.338 hectares. Olá, está bom. Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Está bem. E como estava, agora a dizer, vou-me apresentar, sou autarca de Sebadelha e Vila de Foscoa, da freguesia de Sebadelha, e eu fiz um levantamento todo, da região toda do Douro, e mais a minha funcionária da Junta. Fomos ao site do IVDP e freguesia por freguesia, conselho por conselho, e chegamos à conclusão que não é nada do que nos diziam, que era só de mídia deles, e chegamos à conclusão que a Quinta Sarrão tem 50 hectares e outra em Vila Flor tem como é que se chama? Deixa-me ver que outra escrevi aqui, uma empresa também, deixa-me lá só um momentozinho que outra escrevi aqui. Se é capaz de estar aqui. Não é este. Mas ainda tem 77 hectares. Ora, resumindo concluído. O nosso Douro, toda a gente sabe que é um Douro vinheteiro reconhecido nacional e mundialmente. Porquê? Porque temos um Douro com benefício. E o benefício não passa do incentivo ao viticultor ou agricultor. Isto é uma injustiça total. E estas vinhas foram plantadas com a poupança, com o esforço, com o suor do pequeno e médio viticultor. Vocês vejam bem, são 2.338 hectares para 8 mil viticultores. Não calha meio hectare a cada viticultor, uma média. Isto é uma injustiça total que estamos a fazer no Douro. E o Douro não é só de mídia deles. O Douro deve ser toda a gente, de quem lá trabalha, quem lá vive, quem lá permanece na sua vida. Pá. O meu caso, eu investi tudo, eu estive a fazer a minha vida no Porto, em Matosinhos e assim, e depois investi tudo ali na minha terra. Ora, isso é um descalar total, uma injustiça social mesmo, não darem benefício a estas coisas. Porque aqui o meu colega disse que é uma coisa quase risória atribuir o benefício a estas vinhas, que é uma injustiça total. Portanto, estamos nessa situação. Já fiz três reuniões com o presidente do IVDP, que é o Jorge Monteiro, uma no Porto e duas na Régua. Já fiz mais movimentos, já me disseram para fazer manifestações, para fazer isto, para fazer aquilo. Isso não, calma, porque estamos aqui por via diplomática e por via do diálogo, e só assim é que me sinto bem também, porque eu sou uma pessoa de bem, nós somos uma pessoa de bem. O Douro não pensa que são nenhum arruaceiros. As pessoas, os viticultores do Douro, são pessoas ordeiras, são pessoas honestas, trabalhadoras, e pronto, e também não podem viver toda a vida numa injustiça total desse género. Isto é uma injustiça que não se lembra de ninguém, e a fazer essas coisas. Por isso é que eu fiz este movimento, criamos este movimento, e então pedi, pronto, para aqui uma audição aqui à Assembleia da República, para que nos ouvirem as nossas ideias e o nosso querer e essas coisas todas, portanto.
Muito bem, creio que está. Houve já duas intervenções por parte do movimento de viticultores da região do Douro. E queria apenas pedir desculpa pelo facto de chegar um pouco atrasado, mas como sabem, nós temos muitos compromissos, os seus deputados, mas em todo caso quis aqui estar. Eu sou presidente da 6ª Comissão, o deputado Rui Vieira manifestou vontade também no final de os poder cumprimentar. E, portanto, vamos passar de imediato a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, o que foram apresentados os seus deputados. E de forma, vou começar aleatoriamente aqui pela minha esquerda, pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar e o que vem trazer a esta Comissão e, no fundo, a esta Assembleia da República é mais um bom exemplo, no pior dos sentidos, das consequências de políticas mal feitas, desenvolvidas ao longo destes anos por sucessivos governos. A 504 acabou por legalizar por arrastamento muitas vinhas, como vocês referem, de pequenos e médios agricultores, mas o objetivo dela era, de facto, outro, era legalizar algumas grandes áreas, algumas empresas ligadas ao comércio, e legalizaram. Legalizar.
Eu pedia que não houvesse. Ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, a questão é o seguinte, é que a audição está a ser gravada e, portanto, este replicar
não fica gravado.
Pedia que se reservasse para a segunda parte, quando responder aos Srs. Deputados, terão a oportunidade de esclarecer os Srs. Deputados.
Esta legalizou grandes áreas do lado de cá, sobretudo do lado de Alfândega, da Fé, do Legado de Bom Corvo, pertencente a algumas grandes casas exportadoras, hoje já nem são dessas mesmas, mas legalizou. E por arrastamento vieram outras sem terem resolvido simultaneamente o problema do benefício, que era uma questão que deveria ter sido resolvida. A questão ainda se torna mais injusta, na medida em que depois aparece, de facto, a portaria ligada ao Plano de Desenvolvimento Rural Integrado, que já referiu, as moratórias, que veio legalizar um conjunto de vinhas, no fundamental, para os mesmos. E aqui assim tiveram a preocupação de estabelecer a forma como o benefício, essas vinhas iriam ter acesso a benefício. Portanto, o problema é este. Eu julgo que não há nada que nos explique que não haja uma consideração deste problema, que haja uma consideração de uma redistribuição de benefício que, sem prejudicar os outros pequenos e médios viticultores, possa reforçar a distribuição, possa ser devida a dar benefício a esta área, nem é tanto como isso. Acho que é um problema de estabelecimento, de facto, como também referiram, de um prazo, de um determinado período temporal ao longo do qual o benefício fosse sendo distribuído e absorvido por essas vinhas, com toda a naturalidade, julgo que isso deveria ser feito. A única questão a verificar é, de facto, se essas vinhas têm as condições e as qualidades e as características necessárias para terem acesso, para terem direito ao benefício. Em princípio todas elas têm, são já consideradas como tal. Portanto, do meu ponto de vista, é essa redistribuição que precisa ser feito e precisa de responder aqui a um problema que está em cima da mesa. Até porque os outros, algumas dessas grandes empresas que tinham grandes plantações e tinham grandes plantações ilegais, acabaram por encontrar formas de resolver os seus problemas, inclusive relativamente aos benefícios, e hoje resolvem-no muito, muito simplesmente, e resolveram-no, quer por inserção dessas produções nos seus direitos tradicionais de benefício. Portanto, sem qualquer problema o fizeram, e encontrando até, aliás, hoje outras saídas para o problema. Portanto, eu acho que é uma questão que o Douro tem todas as condições, eu acho que, para resolver e responder, procurando naturalmente aqui assim que haja uma consideração diferenciada relativamente à pequena e à média agricultura envolvida neste processo. A única questão que eu tenho que coloco aqui e que colocámos aqui é que, de facto, esta possível atribuição de benefício não signifique ainda concentrar mais benefício em algumas casas exportadoras que já têm áreas áreas que sabemos e o benefício que tem. E, portanto, por esta via, essa gente não tenha direito a receber mais direito a benefício. Portanto, seja esse princípio seja tido em conta e, do nosso ponto de vista, não será por nós que essa questão não será resolvida.
Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. António Félix, que já tivemos a oportunidade de nos conhecer em Foscoa, o Sr. Fernando Paes, um agricultor também do mesmo concelho, creio eu. É com muito gosto que os recebemos, que os ouvimos. Na minha qualidade de coordenador do meu partido, o Partido Socialista, dizer-vos que eu registei com muita ênfase as vossas preocupações. Devo dizer-vos que esta matéria é muito complexa. Eu não tenho o discurso do meu colega Agostinho Lopes, parece que tudo sabe sobre a matéria, mas se calhar temos de ser muito cautelosos nesta matéria. Mas ao mesmo tempo cautelosos, mas proativos no sentido de tentar arranjar uma solução. O Douro vive situações de alguma complexidade. Basta olhar para as sub-regiões de Baixo Corgo, Médio Corgo e Douro Superior, Cima Corgo e Douro Superior. São situações, realidades do ponto de vista demográfico, do ponto de vista fundiário, um pouco diferentes, e a sensibilidade também dos agricultores é um pouco diferente. Porventura, o Douro, duas grandes intervenções que o Douro teve, que conduziu a aumentos muito significativos de benefício, foi o Pedrito, não foi a legalização de nenhumas vinhas, Sr. Deputado, foi apenas isso, um grande programa do Banco Mundial para criar no Douro mais 3.500 hectares, que foram, e muito bem, logo à partida, programados para ter benefício, com o empréstimo, com aqueles X anos de carência, foi de facto foi um grande programa baseado na utilização dos moratórios, mas não foi a legalização de vinhas. Foram novas vinhas, foram concedidas um programa muito... Desculpa, não. Portanto, porventura naquele momento da criação do Pedrito, e beneficiou muitos agricultores das três sub-regiões, porventura ficaram por fazer, porventura, algum estudo de impacto económico na exportação, sobretudo. E, portanto, avançou-se de uma forma, porventura, um pouco cega, pensando que o mercado iria, enfim, dar sequência a estes 3.500 hectares. Isso nem sempre aconteceu. E depois tivemos a experiência da 4380, que foi um processo, e é de louvar o processo que decorreu da 4380, que nasceu também um bocado na vossa sub-região e também no Cima Corgo, que conduziu à institucionalização do benefício. Inicialmente com os 20%, depois de uma forma progressiva atingiu os 100%. Aí sim foi a legalização de vinhas. E quando vocês falam de discriminação, é uma realidade, do ponto de vista factual, olhando para os números e olhando para a situação, sobretudo discriminação, quando olhamos para, e apenas e só para a 4380. A 4380 teve um tratamento, foram vinhas plantadas ilegalmente, foram legalizadas, o Estado legalizou-os e depois deu-lhes aquela benesse. E é relativamente à 4380 que os senhores, naturalmente, com legitimidade, podem falar na questão da discriminação. Eu, como digo, faço um registro muito sensibilizado com o vosso discurso. Gostaria de vos colocar duas ou três questões, que são para nós questões também muito importantes. Como sabem, e disseram-no bem, que o IVDP tem uma palavra-chave na matéria, claro que o Ministério, que é a tutela. Nós faremos o nosso trabalho de casa em termos de informação e o apoio que podemos fornecer ao Ministério. Mas há duas outras coisas que eu gostaria de vos perguntar. Pelos nomes que indicaram, é a média das propriedades em causa dos 8 mil agricultores andará na casa dos 2.900 metros quadrados. 0,29 hectares, se a gente fizer aquela conta numa conta sumária de uma regra de 3 simples. No entanto, já referiu aí duas grandes propriedades, uma com 50 hectares e outra com 70 hectares. A pergunta que eu vos queria fazer é muito simples, mas maior. Qual é a percentagem, neste universo de 2.338 hectares, qual é a percentagem de explorações candidatas a este benefício. Qual é a percentagem neste universo, qual é a percentagem de propriedades com mais de 10 hectares? Se é possível ter esta estimativa. Só identificaram duas. Muito bem. Outra coisa que gostaríamos de... Só duas. Só duas. Uma de 50... Sim, certo. Para dar esta média, naturalmente. Outra questão que eu gostaria de saber, que tem a ver com as letras. Neste universo, 2000... Vai, letra A. Não tem a percentagem relativa... as frações... O IVDP que tem. Muito bem. Um comentário... bem a propósito, um comentário... Certo. Vocês não têm ainda. Mas convinha-me iniciarem-se desse...
Oh, eu peço imensa desculpa, finalmente. Mas assim não é frutuosa a nossa reunião, porque depois aquilo que estou a dizer não vai constar da IATA. E penso que o objetivo é... Os senhores deputados agora fazem as perguntas... Tem que respeitar as regras.
Sou...
Não pode, mas não pode. Sim, imensa desculpa, mas não pode ir no seguimento, porque isto tem regras. Os senhores deputados estão no uso da palavra, vão falar os quatro partidos, e depois eu dou-vos a palavra e dirão tudo o que entenderem, respondendo a tudo o que quiserem do que os senhores deputados colocarem e outras questões que queiram introduzir. Sr. Deputado Jorge Almeida, para concluir, faz favor.
Para concluir, uma outra questão que para nós era importante saber... e saber da vossa boca, uma vez que já tiveram reuniões com as diversas entidades, qual é a posição da Casa do Douro? Depois...
Sr. Almeida, faz favor, conclua. Assim vai ser difícil.
A Casa do Douro é uma entidade imprescindível. A Casa do Douro tem os seus próprios órgãos. É, no contexto do IVDP, uma das partes, a parte do, no interprofissional é uma das partes, é obrigatoriamente ouvida nesta matéria, e a pergunta tem não só importância no contexto do IVDP, como tem importância no contexto social dos agricultores, que, apesar de toda a conflitualidade que existe, continuam a rever-se na Casa do Douro como o seu representante no contexto do IVDP, do interprofissional. É muito importante que os senhores tenham o registro da posição da Casa do Douro no argumentário que venham utilizar, relativamente quer na Assembleia da República, quer no Ministério, e também terem, na sequência deste processo, caso seja assim, terem a Casa do Douro convosco, se for essa a posição da Casa do Douro, dos órgãos atuais da Casa do Douro. Finalmente, um comentário final para, não é para corrigir nada, os números são números. Neste momento estamos a assistir a uma pequena depreciação dos números de exportação de vinho do Porto, provavelmente resultantes da crise internacional. E a questão que eu vos colocaria era esta. Admitem a possibilidade de venha a ser criada uma solução condicionada aos volumes de exportação e aos volumes de beneficiação, ou seja, a vossa pretensão poder ser condicionada a volumes de benefício até X milhares de pipas de benefício, vocês poderem entrar com uma cota Y a partir de um volume, um final de volume. A corrida entre os 80 teve os 20% logo à cabeça, não foi condicionada por este tipo de programação. Mas se admite a hipótese de haver uma programação ajustada ao volume de benefício anual e, portanto, a vossa cota poder estar condicionada a este volume de benefício. É apenas uma hipótese académica. Muito obrigado.
Deputado Jorge Almeida, Sr. Deputado João Batista, de CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, agradecer em nome do CDS as explicações que aqui trouxeram e as informações que aqui nos deram. Há aqui uma exposição feita pelo movimento ao Sr. Ministro da Agricultura. Não sei se já foi entregue, porque a data está aqui. Pronto. Aquilo que eu gostaria de saber era que nós aqui fazemos, sobretudo, o acompanhamento das decisões do Governo, das políticas do Governo, da atividade do Governo, independentemente das questões legislativas, que também fazemos. Né? Aquilo que gostaria de saber, uma vez que este ainda não foi entregue, mas já há algum contacto existente com o Governo, qual é a abertura que o Governo que se, eventualmente se há da parte do Governo, que tipo de abertura é que há para acompanhar esta situação que me parece evidente que tem ela que ser resolvida. Mais a mais, no momento em que estamos ainda num processo final da OCM dos vinhos, estamos num processo em que, se calhar, dentro de poucos anos, esperemos que não, na questão do vinho da região do Douro e do vinho do Porto, assim conhecido, o vinho de benefício, não venha a ter uma situação de liberalização total, de plantio, de exploração, e, portanto, isso seria, quanto a nós, muito grave. Mas essas informações, qual é a abertura que existe da parte do Governo, porque obviamente nós estamos a falar de dois diplomas que são governamentais. Não ouvi aqui do meu colega do Partido Socialista qualquer tipo de informação política que pudesse dizer, pronto, o Partido Socialista está disponível para resolver de imediato esta questão, se estaria a analisar e a ponderar, e portanto se da parte do Governo já existe essa informação que nos possa ser aqui transmitida. Já, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Batista, Deputado Nuno Carlos Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Pois bem, eu só pretendo saber exatamente, em relação à política agrícola, em relação ao caso vertente, ao plantio da vinha, ao replantio, à retancha. Em 23 anos foram plantadas as vinhas, não é? Depois já foram feitas, aprendi novas regras e normas de apoio a novos plantios de vinha. Não entendo como é que nesses 23 anos não há uma indexação, faço a expressão, tal qual como se usa com os juros, não é? Como é que não há uma indexação das normas vigentes perante aquelas que já foram e continuarão sempre durante a sua vida, já como o tempo médio de uma uva em plena produção são 40 anos, não é? Não entendo como é que não foi contemplada, nem indexada, nem prevista toda essa normalização das novas regras às vinhas, que foram suportadas, foram apoiadas em tempo próprio. Também não entendo como é que não houve a inteligência também, se calhar, arrancar a vinha e sujeitar-se a novas regras. seria porventura perverso, mas de facto fica aqui a surpresa. Ainda bem que há integridade, honestidade e fé, no fundo, em ser-se vitivinicultor. De qualquer maneira, depois destes considerandos, eu só pretendia dos senhores, se me fizessem chegar todo o argumentário que utilizaram e que precisam de utilizar, para que nós possamos, o grupo parlamentar do PSD, possa tomar uma atitude direta, concreta, concisa, escrita, sobre a matéria, perante o ministro e perante obviamente as entidades reguladoras, já que inclusive o Instituto, o IVDP, também não percebo como é que se põe fora do problema, não é? Que tenho dúvidas aqui em relação à política agrícola desempenhada nestes 20 anos, não é este governo. É toda a política agrícola, o desempenho da política agrícola nos 20 anos. E também a falta de desempenho do IVDP, como é que se aliou sempre desse problema, quando representa, teoricamente e na prática também, tanto quanto eu sei, os vitivinicultores do Norte. Fica aqui então estas questões para os senhores refletirem e eu poder ser receptor das mesmas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira. Sr. Fernando António Paes e António Augusto Félix, agora sim, para responderem aos senhores deputados e dizerem o que entenderem sobre a matéria em causa. No som? Muito obrigado.
Afirmo aqui ao Sr. Deputado Jorge Almeida que até tem conhecimento sobre a matéria,
que eu vejo nele é o seguinte: as plantações, nome das portarias de 85, a portaria 863 e 865 foram 2.500 hectares de plantações novas e 1.000 de reconversão, de processo 670. Totalidade de 3.500 hectares. Portanto, só foi de 2.500 hectares de plantações novas. O Pedrito deu origem, as portarias deram origem depois a um programa específico. O Pedrito, Programa de Desenvolvimento Rural Integrado em Tais Fontes. Financiamentos até 1.400 contos hectare, com base nos licenciamentos de 3 a 10 hectares, com 1.400 por hectare, é 16 anos, com 7 de carência e 9 de reembolso. Portanto, os 7 primeiros anos foram juros só, portanto, porque a vinha só produz ao 5º ano, e ao 5º ano é que tem direito ao benefício, deram esse período de carência e 9 de reembolso. Portanto, o período vigente da operação bancária é 50% da taxa de juro referenciada pelo Banco de Portugal. Se estava a 10, passa a 5 e a bonificação é paga pelo Estado português pelo financiamento do Banco Mundial. Portanto, foi nessa base. Portanto, o senhor diz bem que é um caso complicado o Douro, porque está a atravessar uma crise bastante, bastante má, digamos, na comercialização dos vinhos. Mas isso já vamos tendo há 23 anos esta questão da Lei 504, e são 23 anos. Se vamos adiantá-la mais, pode piorar a situação, não sei, ou até as vinhas podem ir ao abandono, não sei. Quer dizer, tem que se partir de um princípio que tem que dar alguma coisa de benefício, ou 10%, ou 20%. A Lei 43/80 deram 20%, mas tem que dar alguma coisa. Atualmente já aumentaram o quantitativo quanto à letra A e B. A letra A e B já tem mais qualquer... A letra A tem mais qualquer coisa. E antes era a letra A e B tinham igual litragem por hectare. Agora já deram mais. O IVDP há 2 anos para cá já dá mais a letra A. Mas se estamos a falar em 1.200 pipas em 6.000 hectares. Se derem 20% no primeiro ano, são 1.200 pipas. Se derem a totalidade, são 6.000 pipas. Mas se derem 10%, é menos... São 600 pipas, têm alguma coisa de benefício para os agricultores ficarem mais motivados para que as vinhas não sejam abandonadas ou se candidatem ao subsídio de arranque que está para vir agora em 2009, no âmbito do PRODER. Portanto, é isso que eu quero dizer. É só isso que eu quero dizer.
Presidente, faz favor.
Portanto, eu tenho aqui a dizer, já falei com três vezes com o senhor engenheiro Jorge Monteiro, que é o presidente do IVDP. Ele não está receptivo à 504i por causa de um acordo do Tribunal Administrativo e tudo mais. E já um advogado, coisa. E ele disse que não diz nada. O decreto-lei, nem o acordo, diz lá que estas vinhas do 504i não têm direito a benefício. Não diz lá nada. Eu não sei qual foi o motivo de se agarrar um acordo, não sei o que mais, que o Tribunal não deixa, tudo mais. Isto também é uma injustiça total. Porque se formos a ver, isto é, já a letra A, estamos aqui, tem 2.395 litros por hectare. A B tem 2.357. A C tem 2.169. A letra D, 2.132. A E tem 1.844. E a F tem 802. É uma coisa insignificante, isto. Portanto, o Douro não é só da Régua, nem do Pinhão, nem da Beira do Douro. A região do Douro é a região demarcada, é a região mais antiga do mundo, que tem 250 anos, pelo menos, não é? Ou 250 anos. E se não for o benefício no Douro, como acaso acabei de dizer, de termos um Douro vinheteiro que tanto nos orgulha, mundialmente, internacionalmente e nacional, porque temos o benefício. O benefício não passa de um incentivo ao agricultor. Não pensem lá que o benefício... Porque o Douro tem 300 mil pipas de produção e só 125 mil é que é feito para o efeito para o do Porto. Ou chamam-lhe nós o benefício, assim. Ora, isso é uma injustiça total. a nível do pequeno e médio viticultor. Foi plantada com o próprio suor, com a própria poupança, não foi preciso de projeto de, lá do Parlamento Europeu, nem do Governo, nem de ninguém. Foi o próprio, com a própria poupança, com o próprio sacrifício, tudo mais. Isto tem muito valor. Porque o dono não é só dos senhores das grandes empresas. O dono é de todos os indivíduos que lá vivem, pá. Isso que pessoas que lá investem e criam a riqueza que criam ali o trabalho. Porque não é só meio dia deles que levam a riqueza para a Inglaterra, ou para a França, ou para todos os lados, ou para Lisboa, ou para o Porto, e nós ficamos ali sem nada, pá. Não, é de quem lá trabalha e de quem coisa. E por isso é que nós estamos aqui na luta, e a luta é a diplomática, eu e mais aqui mais meus amigos e tudo mais, vamos por via diplomática, vamos por conversa, porque eu não sou uma pessoa arruaceira, nós somos arruaceiros, somos pessoas de bem, e estamos a ter essa, manos, vimos aqui à Assembleia da República e dar conhecimento, que isto... Já me disseram, opa, porque é que não me manda fazer isso para a rádio e para a televisão e tudo, para manifestações assim, assim, abaixo assim. Opa, eu não sou desse tipo, pá. Portanto, nós estamos a bocado agora a pegar da Casa do Douro. Casa do Douro, o Mesquita Montes, quer fiquem bem, ou que gostem ou que não gostem, o Mesquita Montes foi o coveiro da Casa do Douro, ou da região do Douro. E esse que lá está, o António, foi no funeral, pá. Para todo efeito, não tenho dúvidas, pá. É um indivíduo que não diola com ninguém, não é do diálogo, é da violência, é da guerrilha, é de todas as espécies de natureza, pá. Isso não pode ser assim, pá. Nós viemos aqui com paz, com tranquilidade e com coisas. Nós não somos violentos, pá. Nós queremos fazer tudo por bem, porque as pessoas ali são têm, portanto, é uma injustiça total, social. Não tenho dúvida que estamos por a verdade. Portanto, às vezes dizem, por causa do benefício, assim. O benefício, não tenham dúvidas. Não passa do incentivo ao viticultor. O Douro, se não fosse o benefício, não havia dinheiro nenhum, pá. Tenho razão disto, que estou a dizer, é 100% de verdade, pá. Porque senão, se não tivéssemos o benefício no Douro, dissemos um vinheteiro, tínhamos lá um Douro de Pinheiro, pá. Não tenham dúvida. Não passa do benefício, não passa do incentivo. As paisagens são muito lindas, tudo bem, mas é preciso ter as condições. E o sol, quando nasce para todos. Pá. Digam lá o que disserem, não é o pequeno e médio viticultor, que está aqui em causa, não é o grande. O grande só tem duas, que é a Martinez, que é a Vila Flora, tem 78 hectares. E a quinta ali, a quinta de Serrão, na Pesqueira, tem 50 hectares. O resto, tudo 5, 10, meio hectare, menos meio hectare e tudo. Mas também só à volta vi 8 mil viticultores. E são 2.338 hectares. Ora, portanto, já podem ver, a média. Ora, era aqui da de... Na Vila Flor. É a presença da Vila Flor.
Há uma que também pertence
a Malcorte. A Malcorte, mas a Vila Flor. Aqui da Serrão, que é o Conselho da Pesqueira. E outra de Moncorvo. Uma tem 12 e outra tem 78 hectares, ou assim.
E Foscoa também há uma quinta que tem 10 hectares.
Sim, mas em Foscoa a média de coisas são...
360
hectares são 577 viticultores. Vocês já podem ver que é uma coisa muito, muito reduzida. Coisa. Não é da grande... Porque não nos enganar não, sempre... Já muita coisa. Vamos enganar que é só a mídia deles e tudo mais. Não é verdade, porque eu fui ao site do IVDP e tirei letras todas. São da Pesqueira tem 470 hectares. A Legió tem 398 e sucessivamente. São. Portanto, é isso.
Só fazer.
Eu queria.
Fazer
eu queria que, mano, tivessem, pelo menos, uma ideia exata do que é o Douro. Porque há muita gente que pensa que o Douro tem todos os benefícios. Não tem nada. Infelizmente não tem. São 300, a produção à volta de 300 pipas e só 125 mil. E o nosso presidente do IVDP, lá o João Monteiro, porque assim, que vão tirar um, tiram a outro e tudo mais. Isso não é verdade. É uma coisa, é uma gota no oceano. A 504 em litragem, para efeito de benefício, é uma gota no oceano. E podíamos resolver um problema que se pode tornar muito grave no Douro, se for para outros fins.
Bom, Sr. Presidente, dizer-lhe só o seguinte, penso que ficou claro qual é a pretensão do movimento. Os seus deputados, como sabem, não são a Assembleia, não é o Governo, mas cada um dos grupos parlamentares estiveram aqui todos, à exceção dos Verdes, mas todos tomarão conhecimento, será distribuída a documentação que aqui chegam, que deixaram hoje aqui, será distribuída por todos os grupos parlamentares, de forma que os seus deputados têm mecanismos de sensibilizar o Governo, o IVDP, a Casa do Douro, quem entenderem, para que a vossa pretensão possa ser avaliada, refletida e sobre ela possa haver uma decisão. E dito isto, dizer-vos apenas que foi uma reunião muito útil, é para isso que serve a Assembleia da República, para ouvir a pretensão dos cidadãos, e no caso concreto temos aqui também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que queremos cumprimentar, cumprimentando todos aqueles que são os subscritores da pretensão que hoje trouxeram aqui à Assembleia da República. Eu pedi só aos seus deputados que ficassem mais dois minutos, porque preciso só dar aqui duas informações em concreto. Está terminada a nossa audiência, sei que querem falar comigo, mas isso... Senhores deputados, as informações são, eu pedi que para fazermos, incluirmos à última da hora aqui só o expediente e três informações, porque são informações que eu tenho que vos transmitir e sobre as quais eu tenho que ser emitido um parecer. A expediente, aproveitei só, expediente, há aqui cartas, uma que é daquele cidadão que nos procurou na Feira de Estremoz, tem um problema com um projeto de eletrificação. Foi-nos enviado aquilo que era a sua pretensão. Bom, exatamente. O António Soutinho, ou Santinho, está aqui e vai ser distribuído pelos senhores deputados. Relatório, balanço e contas do IFAD à Pinga, para vosso conhecimento. E também da Liga dos Animais. Uma carta que será distribuída por todos, apenas para conhecimento dos seus deputados. Dão e Douro na AER, na Assembleia da República, estranhamente, pediram-nos outra vez um parecer que nós já tínhamos dado, mas vai ser remetido, se não se importasse, eu já espero por vós lá fora, até já. Dão e Douro, estranhamente, o Presidente pede um parecer, ora o parecer já foi dado, como sabem, nós já deliberámos sobre isso, dizendo que era, e é isso que eu pretendo dizer, que a Subcomissão da Agricultura já se pronunciou favoravelmente na anterior reunião, e depois eu vou acrescentar algumas informações, uma é de que é uma iniciativa também certificada pelo IVDP e pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão. No ano passado o Douro fez 250 anos, este ano o Dão faz 100 anos e, portanto, até por esse motivo a iniciativa deve merecer acolhimento da Assembleia. Esta é a primeira informação, portanto, é repetir o parecer que nós já demos na última reunião, estranhamente pediram-nos de novo. O segundo, há um pedido da Associação das Empresas de Vinho do Porto que pretende realizar aqui na Assembleia da República a apresentação de um programa Vinho com Moderação. E, portanto, o Presidente pede-nos um parecer, nós vamos nos especializar em emitir pareceres, penso que deve ser um parecer favorável, beber com moderação é algo que todos devemos recomendar, é uma iniciativa europeia e a Associação de Exportadores de Vinhos do Porto é o parceiro em Portugal. E, finalmente, sobre as quatro maravilhas da Mielhada, que inicialmente nós tínhamos sugerido que pudesse ser a dia 18, acontece que a agenda parlamentar não permite no dia 18, de forma que eu acertei com a Secretária-Geral dia 25 de junho. Certo? Dadas estas informações, a próxima reunião será no dia habitual. Portanto, segunda-feira temos o Ministro da Agricultura na Comissão, como sabem. Segunda-feira, dia 2. Segunda-feira. E a nossa reunião, em princípio, será na próxima quarta-feira, no final da manhã mesmo. É possível? Não é possível quarta-feira. Bom, depois procuramos uma data e eu falo com os coordenadores e procuramos uma data. Senhores deputados, está terminada a reunião.